A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a advogada Marina Martinichin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito pertinente, o planejamento do orçamento público. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Marina. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É sempre uma alegria estar aqui presente com vocês.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, e para a gente se situar nesse assunto, no que consiste e o que é abrangido pelo chamado orçamento público?
O orçamento público é um instrumento contábil. É um instrumento contábil, como há um orçamento de uma empresa privada, há o orçamento do Estado. E o que, que esse instrumento contábil materializa, o que ele representa para a sociedade? Ele representa tudo aquilo que o Estado possui, principalmente no que diz respeito ao fluxo de recursos. Então, aquilo que ingressa no orçamento, principalmente por meio de tributos e contribuições, e aquilo que o Estado gasta, né, mediante a realização de despesas e serviços públicos.
Uhum. E doutora, como que funciona esse processo de elaboração do orçamento público? Essa elaboração é obrigatória para todos os níveis de governo?
Tanto o âmbito da União, como os Estados-membros e os municípios, obrigatoriamente devem planejar tanto a sua receita pública como a sua despesa pública. É, a forma de realizar esse planejamento é por meio de leis. E como é feito o processo de elaboração? O processo de elaboração inicia-se no Poder Executivo. O Poder Executivo, ou seja, no âmbito municipal, né, o chefe do Poder Executivo é o prefeito, no âmbito do governo, os governadores, as secretarias, e no âmbito da União, Presidência da República e Ministérios. A identificação dos gastos dos estados, a identificação dos projetos que devem ser realizados, e a partir dessa identificação de gastos e de projetos, o valor que o Estado deve oferir para conseguir arcar com todas essas despesas. Uma vez que esse planejamento é realizado, é encaminhado para o Poder Legislativo, ou seja, Câmara de Vereadores no âmbito municipal, Assembleia Legislativa no âmbito dos Estados e Congresso Nacional no âmbito da União, e vai ser discutido perante os representantes do povo, que são os vereadores e os deputados. Uma vez aprovado, ele é aplicado no ano seguinte. O orçamento público é um instrumento contábil que é materializado via formal por meio de uma lei, que é uma lei formal, ou seja, todo ano aprova-se uma lei orçamentária e no ano seguinte essa lei orçamentária vale para aquele determinado exercício financeiro. Dessa forma.
E doutora, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, quais são as leis que regem o orçamento público brasileiro. Fala um pouquinho sobre essas leis para a gente.
Existem, na verdade, três leis. Como é que o Estado trabalha no âmbito do planejamento financeiro, planejamento orçamentário? Existe a primeira chamada Lei do Plano Plurianual, que nós trabalhamos como PPA. E essa lei, ela tem vigência por 4 anos. Quem assume o poder, então, nós temos uma eleição agora. Ano que vem, alguém vai assumir tanto o poder no âmbito do governo do Estado, né, um novo candidato, como no âmbito da União. Durante esse primeiro ano de mandato, eles irão planejar, vão tentar organizar o programa de governo, do qual defenderam ao longo da eleição, e vão elaborar um planejamento para 4 anos seguintes. E essa lei de 4 anos, de vigência de 4 anos, cuja o último ano coincide com um outro mandato, é a chamada PPA. Nessa lei vai estar escrito quais são os objetivos do governo ao longo dos quatro anos, quais são as metas, ou seja, o que, que ele quer atingir, quer acabar com o analfabetismo, não quer acabar com o analfabetismo, e quais são as diretrizes, ele quer um Estado mais atuante, ele quer um Estado mais reduzido, tudo isso vai constar ao longo da PPA. Inclusive, só para entenderem bem, este último ano, ano que vem, que vai ser o primeiro ano do novo governo, ele é regido pela PPA, aprovada ainda, por exemplo, no âmbito do Estado do Paraná, pelo governo anterior, do governo do Carlos Alberto Richa. Então, quem assumiu o governo agora, vai assumir o governo ainda sob efeito de uma lei aprovada pela gestão anterior. E daí, esses 4 anos, né, prorroga-se para frente. A segunda lei, que é considerada a lei mais importante hoje, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O prazo de vigência dela é apenas de 1 ano. E a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela vai realizar o casamento entre a PPA, que é essa lei geral que dita os objetivos e as metas, com a lei orçamentária, que é uma lei contábil, que é uma lei numérica. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ditar principalmente quais são as metas, as prioridades, e além de estabelecer uma série de regras a respeito de fluxo orçamentário, de metas orçamentárias, de quanto que você deve atingir de arrecadação, de qual é o valor máximo da sua despesa, de qual é o valor máximo da sua dívida. E, por fim, nós temos a lei orçamentária realmente propriamente dita, cuja vigência é de 1 ano. E a lei orçamentária, eu brinco com meus alunos, geralmente, eu falo, é uma lei de contador, porque ela é uma recontábil, ela é numérica. Então, vai estar lá, artigo 1º, o valor da receita pública é de 300 bilhões de reais. Artigo 2º, o valor da despesa pública é de 300 bilhões de reais. E é uma lei longa que vai descrever cada um dos gastos do Estado para aquele determinado exercício financeiro.
Certo? E, doutora, o que é o chamado ciclo orçamentário? O que,
então,
que é isso?
O ciclo orçamentário é a forma de elaboração do orçamento e ele é composto por algumas fases. Então, a primeira fase é a elaboração, que eu já havia mencionado anteriormente, que é feita mesmo, que é discutida essa primeira etapa dentro do Poder Executivo, certo? Após a elaboração do projeto pelo Poder Executivo, passa-se para a segunda fase, que é a apreciação legislativa. O Congresso, a Assembleia ou a Câmara de Vereadores vai discutir e verificar se é viável ou não essa lei. Uma vez elaborada, uma vez aprovada, parte-se para a execução orçamentária. Então, o que acontece? Como é que nós vamos aplicar a ideia de arrecadação e de despesa contida naquela lei orçamentária e que vai acontecer ao longo de um exercício financeiro? Ou seja, inicia-se no dia 1º de janeiro de um determinado ano e encerra-se no dia 31 de dezembro. Além da execução, nós temos ainda o acompanhamento. O acompanhamento e o controle, eles são concomitantes. Nós temos um controle prévio, que é quando da elaboração, concomitante ao longo do exercício financeiro e posterior, que vai ser realizado depois pelo Tribunal de Contas e com análise do Poder Legislativo. Depois do acompanhamento do controle, haverá a avaliação, que é para verificar, atingimos as metas que nós queríamos, atingimos os objetivos, conseguimos realizar realmente a política pública pretendida. Isso é muito importante para verificar se está sendo eficaz realmente a administração e organização deste orçamento. E, encerrada a avaliação e a análise do Tribunal de Contas, encerra-se aquele ciclo orçamentário do período de 1 ano. Inicia-se novamente para o outro exercício financeiro.
Certo? E, doutor, o cidadão, ele tem acesso a todo esse orçamento público por meio do Portal da Transparência? Como que isso funciona?
Tem. Todos os entes da federação mantêm o Portal da Transparência. É possível analisar tanto a lei de a PPA, como a lei de diretrizes orçamentárias, como a lei orçamentária. Agora, um detalhe é ter a possibilidade de acessar. Outra, a possibilidade de compreender. A crítica que eu faço aqui aos portais é que você realmente tem acesso, mas a compreensão do que está ali,
a linguagem, né?
A linguagem, a forma com que é colocada, ela torna-se muito difícil ao cidadão. Então, aqui há agora, ultrapassada essa primeira fase de disponibilização de dados, há agora um desafio, sim, para a administração pública, que é como tornar esses dados mais acessíveis para a população, para que possa compreender.
Doutora, quando a gente fala desse assunto, de toda a questão do orçamento público, acho que uma das dúvidas mais frequentes da população é como o governo define os gastos para cada área ao elaborar o orçamento público. Como que é definido o quanto vai para a educação, o quanto vai para a saúde?
Aqui a importância do texto constitucional. Ao contrário do que se imagina, grande parte dos recursos públicos, ele já tem destinação pré-definida pelo texto constitucional. Então, a Constituição, ela é clara no que diz respeito aos servidores públicos, saúde e educação. A Constituição, por volta ali, por do artigo 69 da Constituição, vai deixar claro o seguinte, que lei infraconstitucional vai definir quanto da receita corrente pode ser paga com funcionários públicos.
Uhum.
Então, a lei de responsabilidade fiscal surge após, né, aprovada, e vem e fala, determina que 60% da receita corrente, ou seja, do que o Estado obtém por meio de recursos, vai para a destinação de pagamento de servidores públicos. Então, o cidadão tem que imaginar de que tudo que o Estado arrecada, 60% é para pagamento de servidores, até 60%. No âmbito da União, principalmente, vamos trabalhar mais no âmbito da União. A Constituição também indica já valores em relação ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, ou seja, 18% da receita corrente destina-se também ao SUS. E no âmbito dos estados, há limitações em relação à educação também, que, salvo engano, acho que é 12,5%, em relação a quanto você deve gastar no setor da educação. Então, o que eu quero falar é o seguinte, ao contrário do que se imagina, a gestão de recursos, os gastos, ela é rígida. Uhum. Ela é rígida já, porque o administrador ele já sabe a porcentagem que deve estar e que deve ser direcionada para cada um dos setores. A margem, sobra uma margem muito pequena do que nós chamamos de discricionariedade, que é aquilo que aquele governo entende que deve ser aplicado.
É uma porcentagem mínima e máxima ou é exatamente aquele valor?
Não, é no mínimo aquilo, no mínimo, certo?
Sim.
Então, para você garantir que serviços como a saúde e educação nunca deixarão de existir. E no âmbito dos servidores públicos é para estabelecer um teto, senão é algo incoerente. Nós vamos gastar absolutamente todo o orçamento com pagamento de servidores, o que não é correto também.
Uhum.
Então, essa margem pequena de discricionariedade, ela é gasta como? A partir do plano de governo. Então, hoje nós estamos numa eleição. Os candidatos estão discutindo os planos de governo. Então, quando nós votamos não num candidato. Nós não votamos no candidato A, B, C. Nós votamos naquele partido que detém um determinado plano de governo. Daí, ao longo do primeiro ano, esse plano de governo vai ser materializado na lei do plano plurianual, que será realizada nos próximos 4 anos. Então, essa margem de discricionariedade sobra, que é pequena, está sendo discutida hoje. Então, nós estamos discutindo, quando há um debate público entre os candidatos, é para se discutir justamente isso. Como que essa pequena margem ainda discricionária poderá ser utilizada no futuro.
Uhum, interessante. E, doutora, a gente já falou um pouquinho para os nossos ouvintes como que o cidadão pode ter acesso, né, ao orçamento público, mas eu queria pedir para a senhora explicar para a gente de que maneira que a população pode participar desse processo orçamentário. Isso é possível?
Veja, no Brasil ainda, a ideia de orçamento participativo ela não é completamente materializada, mesmo porque a ideia do orçamento participativo é você possibilitar a que todo cidadão participe da destinação do dinheiro, é algo extremamente complexo. No âmbito da União, somos quantos? 200 milhões de habitantes, não teria nem como. Da importância da democracia, né, da eleição dos seus candidatos. Mas nos âmbitos municipais, no âmbito municipal, existem sim alguns exemplos interessantes de orçamento participativo. E aqui o município de Curitiba, até quando eu estava vindo, estava escutando rádio a chamada, que nas ruas de cidadanias há uma forma de votação e de indicação de como o orçamento pode ser utilizado.
Que legal.
Daí essas opiniões vão ser levadas para a Câmara de Vereadores e quando da análise do orçamento pelos vereadores, ela será questionada, eles vão poder utilizar. Então, ainda não é o ideal de um orçamento participativo, mas já é uma forma assim, de integrar mais a população em relação ao orçamento público.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Marina Martinichin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o planejamento do orçamento público. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, a senhora poderia apontar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os chamados princípios orçamentários?
Existe uma série que na verdade seria muito mais correto tratar como regras do que princípios, são regrinhas prévias que são estabelecidas a respeito da elaboração de um orçamento. E são várias. Dentre elas, a transparência pública, o princípio da anuidade, que é exatamente o estabelecimento de um período temporal que vai do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro aqui no Brasil. A regra da exclusividade, ou seja, nós não podemos tratar outra matéria legislativa que não seja orçamento dentro da lei orçamentária.
Uhum.
Há ainda o princípio da unidade, ou seja, todo orçamento deve ser tratado em um único orçamento. Não há como você estabelecer orçamentos distintos. Antes da Constituição de 88, a União Federal possuía 4 orçamentos. Um relacionado à União, outro ao Exército, outro ao Banco do Brasil e outro ao Banco Central, que não se comunicavam.
Uhum.
Então, o endividamento público era completamente descontrolado. Então, aqui agora, a unificação do orçamento possibilita todo esse controle. Né?
Uhum. E, doutora, a gente pode falar em consequências, caso o governo não cumpra com esses princípios, com essas regras orçamentárias?
Existem aqui algumas questões. O controle orçamentário, ele é um controle político. Isso deve ficar muito claro, um controle político. Então, a execução orçamentária, ela é analisada pelo Tribunal de Contas, o qual emite um parecer aprovando ou não aprovando as contas do chefe do executivo. Mas quem vai avaliar essas contas e se realmente elas podem ser aprovadas ou não é o Poder Legislativo. Então, recentemente no Brasil, nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff,
uhum,
justamente por uma ideia de descumprimento de regras orçamentárias. Então, o poder de controle é do legislativo. Mas você pode ter desvios ao longo da execução orçamentária, que são desvios de legalidade. Daí, esse controle e esse desvio de legalidade, ele pode ser, sim, estudado e analisado pelo Ministério Público, por meio de uma ação civil pública, e apura-se daí também a questão da ação civil, da existência de atos de improbidade ou mesmo de condutas ilícitas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Uhum. Então, para deixar claro para os nossos ouvintes, esse gestor pode ser até mesmo afastado do cargo,
pode,
né?
Pode, uhum, pode ser afastado do cargo, sim.
E outra questão que talvez gere também bastante dúvida nos ouvintes de uma forma geral é se, uma vez que o planejamento já está definido, o presidente ou até mesmo o governador, ele pode realizar algum tipo de mudança?
Pode, porque a situação, vamos dizer assim, nós elaboramos um planejamento para um determinado contexto socioeconômico. Se por algum motivo esse contexto socioeconômico, ele é alterado, há necessidade de se alterar o orçamento. Um exemplo simples, mas que torna isso muito claro. Imagine uma catástrofe natural. Ela não é pensada dentro de um determinado orçamento. Então, alterações orçamentárias devem ser realizadas, sim, nesse sentido. Então, pode ser realizado, sim.
Outra questão que também se discute muito, e ainda nessa linha, é se os chefes do executivo, eles podem cortar ministérios ou até mesmo secretarias. Em quais situações isso pode acontecer?
Não, como eu havia mencionado, nós estamos agora num momento muito delicado, que é justamente que nós estamos estudando as propostas eleitorais. Então, a reestruturação do Estado cabe, sim, ao gestor público. Então, se há um entendimento que aquele Estado deve ser reduzido, que pastas devem ser reduzidas para que melhore o fluxo de recursos, para que se efetivem de forma mais positiva as políticas públicas, pastas, secretarias, elas podem sim ser cortadas, mas aí como é feito isso? É mediante previsão legal, encaminhamento para a Assembleia de um projeto de lei, aprovação, né, no âmbito dos estados, e daí também no âmbito da União é encaminhamento de lei para o Congresso Nacional, e daí também aprovação normal. Então, é possível, sim, não há nenhum problema em relação a isso.
Uhum, mas os chefes do executivo não fazem isso sozinho, né? Todo um processo, né, doutora?
É todo um processo e, por isso, a importância de você ter um bom diálogo com o Poder Legislativo. Porque como é que se implantam, né? Como implantar reformas em um país sem a aprovação ou a participação do Poder Legislativo? Não há como.
Uhum.
Não há como.
O tema da nossa entrevista de hoje é o orçamento público. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Marina Martinichin. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, ainda nessa linha do orçamento público, uma coisa que se discutiu muito nos últimos tempos aqui no país, de uma forma geral, foi o chamado teto de gastos. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que é esse teto de gastos, como que ele funciona? Sim.
Então, o teto de gastos, ele foi introduzido agora no nosso ordenamento pela Emenda Constitucional número 95 e é uma tentativa de organizar a casa. Em qual sentido? Estabelecer uma regra simples: não há como gastar mais do que se arrecada. Então, parece uma regra cotidiana para a dona de casa, uma regra mais simples para um empresário, mas para o Estado é extremamente difícil estabelecer isso. Por quê? Porque as demandas sociais são muito elevadas. E também há uma série de outras demandas do Estado muito mais complexas. Por exemplo, no âmbito da União, e por isso que o teto de gastos ele é só discutido no âmbito da União, há um grave problema de endividamento e também de gestão de recursos públicos em razão da política monetária. Então, o controle do valor do real perante o dólar, o controle da gestão da moeda gera um endividamento para o Estado brasileiro extremamente elevado. Então, ou estabelecem limites, né, para os gastos públicos, para o pagamento das dívidas e assim, um andamento normal, né, do Estado, ou praticamente o Estado brasileiro vai trabalhar apenas para pagar suas dívidas. Então, quando você propõe um teto de gastos, você estabelece o seguinte: para tais gastos, né, para tais serviços, nós vamos gastar até tanto da arrecadação. Então, passou isso, não, mas nós arrecadamos mais. Tudo bem, o que nós arrecadamos a maior vai para o pagamento da dívida, porque nós temos que pagar também a dívida pública, porque senão todo vai chegar a um ponto ao longo dos anos que a nossa arrecadação ela vai servir apenas para pagar a dívida. Ou nós organizamos o nosso passivo, ou nós não teremos recursos daqui a uns anos para pagar qualquer tipo de política pública para a população. Então, há uma ideia, a ideia do teto dos gastos é uma ideia de planejamento a longo prazo, que visa reorganizar a casa. A crítica que se é feita ao teto de gastos, que ela é estabelecida principalmente o que nós chamamos de despesas primárias, e essas despesas primárias estariam relacionadas principalmente aos serviços públicos como saúde e educação, que o serviço da dívida, principalmente os títulos da dívida pública, não estariam incluídos. E justamente é essa ideia, por quê? Porque aquilo que se arrecada mais, ele seria direcionado para o pagamento da dívida. As pessoas não podem esquecer que a saúde e a educação são importantes, são prioridades no Estado, mas no âmbito da União nós temos outras prioridades. E a moeda, né, o real, também deve ser tratado como um dos objetivos a ser mantido. Tanto é que, no âmbito de crise, no governo anterior, nós voltamos a ter inflação e a população voltou a sentir como é ruim. Como é ruim ter problemas na área monetária. Então, há todo esse cuidado. Então, estabelecer tetos, limites, na verdade, são técnicas de planejamento a longo prazo que devem ser aplicadas, né, no planejamento orçamentário. Apenas isso.
É uma dúvida também que as pessoas têm sobre o assunto. Dá para a gente dizer, então, que ao longo dos últimos anos no Brasil, a gente gastou mais do que foi arrecadado, em linhas gerais?
O problema ela é mais delicado do que isso. Por quê? Nós gastamos muito mais do que arrecadamos, sim, mas a pergunta é: qual é o nosso potencial arrecadatório? Então, o que está sendo levantado agora é que há um descontrole completo dos estados, e aqui eu não falo só do estado do Paraná, falo da União, dos outros estados e mesmo de alguns municípios, a respeito da receita pública. Há políticas de renúncias fiscais que não se tem o controle de quanto o estado deixa de arrecadar. Então, só para ter um exemplo, até o ano passado, o Estado do Paraná não publicava o valor da renúncia de receitas no âmbito dos empresários. Não era publicado, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná há 4 anos já indicava a necessidade de publicar e discriminar uma perspectiva de quanto deixava-se de arrecadar no Estado do Paraná. Então, agora, com a LDO de 2019, o Estado do Paraná indicou a perspectiva é de 10 bilhões de reais. Então, o Estado do Paraná está deixando de arrecadar 10 bilhões de reais. O questionamento que se faz é: está valendo a pena? deixar desse recurso, as empresas que estão recebendo essa benesse, estão produzindo, ou estão gerando empregos, ou estão permitindo a circulação de mercadorias de forma que realmente justifique essa renúncia fiscal por parte do Estado?
Uhum.
Então, é esse questionamento. Então, quando eu falo, gasta-se mais, gasta-se hoje realmente com o valor que nós estamos entrando, mas aquilo que nós deixamos de arrecadar também. Então, esse é um ponto que deve ser repensado também pela sociedade brasileira como um todo.
Uhum. Tá? Doutora Marina, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu acho interessante falar um pouquinho para os nossos ouvintes, e como a senhora comentou algumas vezes ao longo da nossa entrevista, da responsabilidade, né, dos chefes do executivo, no planejamento do orçamento público, no que as pessoas têm que avaliar num plano de governo de um candidato com relação a isso? O que tem que ser observado?
Então, o que as pessoas... Primeiro, falo isso sempre para os meus alunos em sala de aula. Você conhece o programa do partido político no qual você vota? Além de conhecer o programa do partido político, você conhece qual é o plano de governo do seu candidato? Simples. Ingressa no site do seu candidato e baixa o programa. O que, que você deve analisar para ver se é um programa coerente? Primeiro, políticas essenciais, saúde, educação, existem? Saúde, educação, segurança? Outra, a indicação dos recursos, porque uma coisa é indicar programas maravilhosos, mas eles são reais mesmo, a possibilidade, o candidato analisa a receita desse estado para indicar se é viável ou não a implementação dessa política? Esse é um ponto essencial. E por fim, que daí seria um pouquinho mais complexo, daí dependeria da análise da competência, o que ele está propondo está no âmbito da atuação dele mesmo? Eu falo assim, existia um candidato à Prefeitura de Curitiba que defendia mudar regras previdenciárias de INSS. Não pode. Não pode por quê? Uhum. Porque isso é uma discussão de matéria da União. A questão é, o que ele está propondo? Está no âmbito, né, do governador do Estado, do presidente da República, no chefe do Poder Executivo Municipal? E outra, analisar a possibilidade realmente daquele plano ser materializado. Isso é importante ver se no plano de governo há essa preocupação do candidato.
Okay? Uhum. Doutora Marina, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa e até uma próxima vez.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.